Pauta da 8ª sessão ordinária realizada hoje, 1º de abril de 2024, exatamente às 18 horas. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 8ª sessão ordinária realizada hoje, dia 1º de abril de 2024. Quero saudar e agradecer aos senhores vereadores a presença, sejam todos bem-vindos, que Deus nos dê muita sabedoria, que nós possamos ter uma sessão muito justa e com êxito para a comunidade. Também quero agradecer a presença dos assessores, da nossa secretária e também do Matheus Bastos. Seja bem-vindo, Matheus, presidente do MDB Jovem, é isso? Vale do Jaguari. Coloco em discussão a ata da 7ª sessão ordinária realizada dia 28 de 3 de 2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloque em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, e o discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a ata da 7ª sessão ordinária. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências. Ofício 07/2024, da secretária de Finanças. Ofício 05/2024, do padre Pablo Riggs Zanini. Ofício 021/2024, da Secretaria Municipal de Educação. Convite para a palestra promovida pelo curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, do IFAR, Campus São Vicente do Sul.
Ofício número 7/2024, Secretaria de Finanças. José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. São Vicente do Sul, 25 de março de 2024. Assunto: relatório de monitoramento da gestão em saúde. Viemos por meio deste informar e enviar para apreciação o relatório de monitoramento da gestão em saúde do terceiro quadrimestre de 2023. Atenciosamente, Patrícia Silva da Rosa, secretária de Finanças. Ofício 021/2024, São Vicente do Sul, 1º de abril de 2024. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste convidar o senhor presidente e demais vereadores para a aula inaugural Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional e Tecnológica, EJA-EPT, sendo esta uma meta da educação municipal. Será realizada hoje, às 19 horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Aires Secone, no bairro Lauro Prestes. Contamos com a vossa presença. Atenciosamente, Rosane Kozorowski Palmeiro, Secretária Municipal de Educação.
Em tempo, secretária, infelizmente, nos mandaram o ofício hoje, para a nossa sessão hoje às 18 horas e esse convite para hoje às 19 horas. Eu até poderia pedir para alguém representar a mesa, até um dos senhores vereadores, mas sem condições, infelizmente, foi uma coisa que devia ter se programado, se quisesse que a Campo fizesse participação, mas no fim eu acho que não. Ou alguma coisa faltou aí, seria só para esclarecer.
Ofício 05/2024. São Vicente do Sul, 18 de março de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente convidar Vossa Excelência para a festa em homenagem a São Vicente Ferrer, que ocorrerá de 5 a 14 de abril de 2024, na Igreja Matriz. Sem mais para o momento, certos de contar com sua presença, desde já agradecemos. Atenciosamente, Padre Pablo Riggs Zanini, pároco. Ofício Circular número 1/2024. São Vicente do Sul, 28 de março de 2024. As entidades da sociedade civil, região do Curé, Vale do Jaguari. Assunto: convite para palestra. Prezados, vimos através deste convidá-los para participar da atividade que será promovida pelo Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul. Na oportunidade, haverá a palestra uma ponte, muitos desafios e muitas mãos, proferida pelo senhor Heleno Pasuk, presidente da Associação dos Amigos de Nova Roma do Sul. O evento ocorrerá no dia 11 de abril de 2024, no Auditório Central do Campus, às 19 horas. Contamos com a sua presença e nos colocamos à disposição. Atenciosamente, David Butinger Dutra de Oliveira, diretor.
O grande expediente da noite de hoje está a cargo do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, vereador líder da bancada do PDT. Se o senhor quiser, sim, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Cumprimento excelentíssimo vereador José Luiz Carvalho, presidente dessa Casa Legislativa, cumprimentando também senhores e senhoras vereadores, assessoria, pessoa que nos assiste pelas redes sociais e nos escuta pela Rádio São Vicente, o nosso boa noite. Solicitando, senhor presidente, se caso passado 5 minutos, o senhor permita que eu fale mais alguma coisa. Ah, desculpa, poxa. Chego a me atrapalhar um pouco. Tem 1º de abril. Presidente, eu fazia horas que não chegava nessa reclamação para esse vereador no atendimento do hospital. Não nego que eu não fui atrás das informações para ver da veracidade dos fatos. Mas a pessoa que me passou essa reclamação, ela não pediu segredo e disse que, inclusive, podia citar o nome dela, que sobre o não atendimento naquele local. O dia sábado agora, o dia 30, se não estou enganado, mais ou menos 9 horas da manhã, uma mãe que tinha ganho um nenê há poucos dias, o nome dela é Amanda, passou a noite inteira com a criança chorando, inclusive ela chorando também, que sabe o que é uma mãe quando não consegue embalar o filho e para parar de chorar, acaba chorando junto. Né? Então, foi ao hospital para ser atendido e aconteceu um fato lá que não tem como não ser grave. Né? Como eu disse, ela não pediu segredo, ela disse que podia citar o nome dela, o que aconteceu. Ela foi atendida pelas enfermeiras, tá? Foi atendido pelas enfermeiras, não examinaram a criança, não tiraram febre, não, o médico não apareceu, sábado de manhã, em torno de 9 horas da manhã, dia 30, alegando que a criança não tinha documento, a criança não estava registrada ainda, então eles não podiam atender. Foi isso que a Amanda me passou. E eu digo o seguinte, como que um setor importantíssimo, que é o setor da saúde, vai dar uma explicação dessas, e eu estou dizendo, pessoal da saúde, estiver nos escutando, eu não estou aqui inventando nada, eu estou repassando uma informação que me foi, uma reclamação que me foi passada por uma mãe, a Amanda, que levou a criança lá, com pontos, com dor, a criança com choro, com cólica, mas ninguém sabia que era cólica, porque ninguém ficou sabendo. Parece que ensinaram como tratar a cólica em casa e mandaram embora e não atenderam a criança. Não deram remédio, não perguntaram se tinha febre, não olharam se tinha febre, nada. Não tocaram a mão na febre, alegando que ela não estava registrada. Bom, então, meus amigos, quem não tiver documento, pode morrer. Pode morrer. E é como eu disse, eu não fui atrás da informação. Hoje, vereador José Luiz, a nossa cabeça tá que eu vou te dizer, né? É muito, às vezes, muito incômodo o que acontece, e vou te dizer uma coisa. E aí a gente não consegue resolver tudo, não consegue assimilar tudo que acaba acontecendo aí na vida da gente. Então, é uma denúncia grave aqui, que é inadmissível isso. É inadmissível dizer que não atenderam a criança porque não tinha documento. Não tinha como entrar no sistema, não tinha como cadastrar, enfim. Então, assim, ó, Vamos atrás dessa informação, eu vou perguntar para o senhor secretário, não perguntei nem para o Giovanni, o presidente, ver quem é que estava lá. Né? Ela não reclamou das enfermeiras, não. Ela foi atendida, foi conversado, só que não foi examinada a criança. Mandaram embora e a criança foi... Aí foi, não sei. Não sei como é que passou. Só sei dizer que essa criança não foi atendida no hospital. Dia 30 de manhã, 9 horas da manhã. Isso é esse tipo de coisa. Quando a gente falava aqui de primeiro, é esse tipo de situação que não pode acontecer. Secretário... funcionários, presidente do hospital, tem que tomar uma posição sobre isso. Quem disse isso para a Amanda tem que explicar isso aí. E se a criança sai dali e acontece alguma coisa, aí não adianta o pai e a mãe querer entrar lá e dinamitar o hospital. Aí não adianta nada. E se acontece, não atendeu porque não tem documento, mas onde é que você viu um troço desses? Então, indigente, gente que chega mal no hospital, não pode ser atendido porque não tem documento? Mas que explicaçãozinha bem... Um acidente, não pode atender. Olha, tem coisas que... Mas vamos ver o que sai nisso aí, lá adiante. Né? Eu disse que eu ia levantar esse assunto aqui, e ela disse que eu podia citar o nome, que não teria problema nenhum. Se chamarem ela, ela vai responder exatamente isso que eu estou dizendo. Bom, começando com o chumbo de mata-pato, né? Uma reclamação pesada, pesada. Continuando, eu estive falando aqui com o Léo Pilar, meu amigo Osmar, se estiver nos escutando. Osmar e Luiz Antônio, a gente teve numa reunião em São Rafael, um dia desse, sobre a questão daquela estrada ali. Sobre um trabalho que a gente já levantou aqui, essa possibilidade, muito mal feito que foi feito naquela localidade lá. E o Luiz Antônio e o Osmar ficaram de voltar com as máquinas lá e botar pedra, tudo, e diz que está do mesmo jeito, ou pior ainda. Né? Então, assim, ó, pede, agora mesmo, eu falei com o Léo ali, encarecidamente, se tiver como, na Secretaria de Obras, a hora que está vindo lá do Loreto, Picada, naquela região ali, que vá em São Rafael e faça aquele serviço, aquela obra ali. É 4 quilômetros de estrada, João. E a barbada, tem a pedra já lá. É só dar uma patrulhada boa e fazer as saídas da água da estrada que resolve o problema. Novo Horizonte. Talvez os vereadores aqui nos ajudem. Quando houve aquela cobertura, e não é da minha época aqui de vereador, tinha uma cobertura no Novo Horizonte, de um ginásio, né? Que a ventania levantou. Como é que ficou aquele... Aquilo não deu para aproveitar, não, simplesmente terminou. Aquele pessoal ali, agora mesmo tinha uma festa ali, o fim de semana, para as crianças da Páscoa, não puderam fazer, choveu, né? Não tem um local nenhum ali. Né? Se tivesse uma localidade, uma cobertura qualquer ali, a vila toda podia se reunir, fazer festa ali, inclusive essas festas, né, para as crianças, podia ser feito. Vamos ver em que pé que ficou esse projeto aí, para ver se tem alguma solução. Tio Nanato. Tio Nanato, eu não vim a semana passada na sessão, estava com problema. Eu vou fazer um elogio aqui. Essa equipe do tio Nanato, Flamarion, nós que somos da época dos futebol aqui, e futebol 11, futebol 7, futebol salão, até que nós perdíamos para o Nápoles, para o América sempre, né? Mas campo nós jantemos eles todas as vezes. Hã? E saía de caminhão por todo aí. Né? O tio Nanato é uma rapaziada aqui de São Vicente. E tem guri ali que tinha que ter gente aqui que levasse uns guri que tem ali para fazer teste. Guri de 15, 16, 17 anos jogando ali, que eu vou dizer uma coisa. Se investir nele, vai dar resultado. E o tio Nanato, eles estão representando o nosso município, como eu digo, levando e elevando São Vicente do Sul por toda a região e fora da região, e fazendo bonito. Fazendo bonito. Né? Então ali, ó, o espírito esportivo, o espírito de disciplina, o espírito de força de vontade, de raça, né? Olha, eles estão fazendo uma coisa aqui que nós, Vicente, temos que se orgulhar. Então eu só quero... Hã? Eu só digo que a gente tem que se orgulhar dessa rapaziada do tio Danato, que está jogando e está jogando uma bola fininha, fazendo bonito aí por essa região e fora da região, representando o nosso São Vicente do Sul. Parabéns, tio Nanato. Também para a juventude que está nos escutando e para nós, vereadores, para repassar, nós temos, está chegando o fim aí dos prazos para tirar o título. Gente que ainda não transferiu o título para cá, que mora aqui, transfiram. Juventude de 15, de 16 anos para cima, nós temos até que dia para tirar o título? 5 de abril agora, até quinta-feira. Maio, é a transferência que é agora, né? É, os títulos podem ser até 5 de maio, exatamente. Transferência de título, transferência de partido, esse é até o dia 5 agora, né? Filiação até o dia 5. Isso, hã? Tá vendo? Olha aí, ó. Uma notícia boa aqui do Flamarion, dizendo aqui para o PDT. Vamos ver se é verdade, hein? No 1º de abril. Então, assim, ó, esse pessoal que tira o título aí, essa juventude, que é importantíssimo, também, todo jovem, a partir aí dos 16 anos, também tem o poder de decisão e escolher aqueles seus representantes, tanto aqui na Câmara Municipal, como no Poder Executivo, prefeito e vice-prefeito. Placa da Vila Rita de Cássia. Como é que ficou aqui o presidente, ex-presidente Flávio? Foi pedido, né? Foi pedido para comprar aquela placa. E nós tínhamos que ver em que pé que está aquela placa lá.
Com licença, vereador. Boa noite a todos que nos escutam. Foi pedido, vereador, a última notícia que eu tinha falado com a Andressa, só que ela pediu para sair do setor de trânsito ali. Ela me disse que estava para empenho já. Aí até tinha falado com a professora lá e ela... Eu disse que estava para sair, agora vou ver isso aí. Mas disse que anda dando bastante problema ali no empenho, eu quero ver o que está que acontecendo. Tá? Nós vamos informar essa semana aí para nós cobrar isso aí.
Até, Flávio, né? Eu, tu e o João temos uma resposta para dar para a professora e lá para o colégio Eduardo Lutz, né? Então nós temos que correr atrás dessa placa para o quanto antes a gente fazer a colocação dela naquele trevo lá. A limpeza da RS 241 entre os dois trevos. Aquilo ali é uma coisa necessária, aquilo é uma coisa de segurança pública. Aquela saída perto do trevo lá em cima, aquilo é o maior perigo do mundo, a pessoa tem que entrar com o carro lá na faixa para ver a situação, e aquilo tem que se manter roçado, baixinho, para evitar, até não sei como não dar acidente naquilo ali, porque é um lugar movimentado, e se o Dyer não fizer, eu até vou falar com o meu amigo Cambão, se o Dyer não fizer essa limpeza, que a prefeitura faça, é barbada de fazer aquilo ali, é pouco, não é muito, tá? E o nosso ginasião, o Birolão, está precisando também, caro presidente e colegas vereadores, precisando também de uma ajeitada. Está precisando troca de vários parquês, várias peças. E em virtude aí da disputa desse campeonato agora, da quantidade de time de vôlei, de futsal, feminino, masculino, enfim, os torneios que estão acontecendo, nós precisamos trocar e, quem sabe, emborrachar, Flamarion, aquele parquê ali. É uma coisa que mantém hoje, ajuda a conservar. Teria que trocar os parquês que precisam e emborrachar aquele piso, né? É um pedido também do pessoal que joga futebol ali, está jogando, e que seja olhado com carinho aquela situação do nosso ginásio de esportes. Presidente, está terminando? Então eu só quero para aqui esclarecer, ajudar esses dias. A Kika também fez uns comentários aqui sobre as verbas que os nossos deputados mandam. Também só para dizer que também deve estar sendo liberado 50 mil para a PAI, através do Adroaldo Loureiro, né? Adroaldo, né? Eduardo Loureiro, Adroaldo é o pai dele, é. Era o pai dele, é. Não. Adroaldo já foi. É, Loureiro. É 50 mil que veio para pai, isso é através do sindicato deles, tá? E agora também, ó, foi destinado pelo Afonso Mota, deputado federal do PDT aí de Alegrete, 150 mil, Zalys, para o setor saúde do hospital. E, inclusive, está aí amanhã, exato, e mais 460 mil que está sendo liberado aí para compra de uma máquina aí para São Vicente do Sul. Então, senhores vereadores, agradeço a atenção dos senhores, era o trabalho que esse vereador tinha para o dia de hoje. Agradeço a atenção dos senhores e desejando a toda a comunidade vicentense uma boa semana. Muito obrigado.
Essas foram a explicação do vereador Gilmar Lopes Jacomelli. Na próxima sessão, o grande expediente será da vereadora Gislaine Zignati Delpino, da bancada do PP. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do CAPT e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal 024/2024, que ficará na casa para receber os seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal 024/2024 dispõe sobre alteração de carga horária do cargo de assistente social e da outras providências. Mensagem justificativa número 24/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 024/2024, que institui para assistente social por 30 horas a carga horária semanal. O presente projeto visa adequar nosso município à Lei número 8.662, de 1993, a qual regulamenta a profissão e foi alterada pela Lei número 12.317, de 2010, para a inclusão do artigo 5º, o qual dispõe da seguinte redação. Lei número 8.662, de 7 de junho de 1993. Artigo 5º. Artigo 5º-A. A duração do trabalho do assistente social é de 30 horas semanais, incluído pela Lei número 12.317, de 2010. Nesse prisma, resta necessária a adequação da carga horária de nossos servidores, haja vista a autorização presente na Lei Federal em comento. Nesse sentido, requer que o presente projeto seja aprovado em regime de urgência ante a extrema necessidade de adequação da carga horária de tais profissionais, pois os mesmos estão sendo lesados perante a atual carga horária, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, dia 1º de abril do ano de 2024. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Vamos passar para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do pedido de informação 011/2024, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 11/2024. O vereador Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 11/2024. Quero saber qual a largura do asfalto e a camada dele, quantos centímetros, que está sendo feito na rua 20 de setembro. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 1º de abril de 2024. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão o referido pedido. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco o pedido de informação 011/2024 em votação. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 011/2024. Vamos partir para a última parte da nossa sessão, que é as explicações pessoais. A primeira vereadora a fazer uso da palavra, se assim desejar, por tempo de 5 minutos, vereadora Gislaine Zignati Delpino, da bancada do PP. Com a palavra, vereadora Gislaine.
Boa noite a todos os colegas, boa noite às nossas assessoras ali, ao Matheus, que hoje está nos prestigiando aqui, às pessoas que nos ouvem pela rádio e as que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a minha fala vai ser breve, eu só vou vir aqui mesmo a título da informação das demandas que chegaram até mim. Eu fui questionada sobre a Transmelão. Recebi uma mensagem de uma moradora e liguei para o secretário de obras E ele me disse que estão no Loreto, terminando os dois irmãos e a rondinha, e depois vão subir de volta, né, arrematando em direção ao Belém, e após vão fazer a picada e a transmelão. Me disse ele que provavelmente amanhã, porque estão com as três patrolas, pegando junto, e me disse que está rendendo muito bem o serviço com essas três patrolas. Quarta-feira ou quinta, eles vão estar entrando no Cavajuretã, o que eu achei uma notícia maravilhosa, porque faz bastante tempo que as pessoas, os moradores do Cavajuretã, eles pedem esse para o pessoal dar uma olhadinha nas estradas deles ali, que realmente está precisada ali no Cavajuretã, em direção ao Cerro São Miguel ali. Então, segundo o secretário de Obras, na quinta-feira eles devem estar entrando no Cavajuretã. Antes disso, claro, para a pessoa que me pediu, eles vão ter feito, segundo ele, a transmelão ali. Eu estou falando nessas duas localidades, nessas localidades ali do Loreto e vindo em direção para cá, para a cidade, mas a gente, além dessa solicitação que chegou até mim, também sempre que chega a outras localidades, o pessoal pedindo as estradas e principalmente aquela estradinha ali, aquela rua da Eduardo Lutz. Vou continuar falando aqui sempre sobre aquela rua ali da Eduardo Lutz. Aquela rua ali precisa imediatamente, de alguma maneira, de sanar, de alguma maneira, pelo menos um pouquinho daquela cruzada ali, daquelas pessoas, principalmente na parte do paralelepípedo ali, que tá complicado ali. Eu falei semana passada aqui também sobre os terrenos e pátios, e vou pedir de novo, a pedido dos moradores, da população, que estão mandando mensagem e continuam pedindo sobre as pessoas limparem os seus pátios e os seus terrenos por causa dos bichos, das cobras, das aranhas, dos mosquitos, que o pessoal reclama, repetindo, que a segunda eu já falei aqui, que limpa o seu terreno e o do vizinho não está sendo feita a limpeza. E eles estão pedindo, solicitando. Até eu não tive tempo, realmente, hoje, de falar com o pessoal da vigilância. E amanhã, se Deus quiser, eu possa falar com eles para trazer alguma resposta para o pessoal aqui que me reivindicou essa demanda, para ver como é que está funcionando as idas da vigilância até esses lugares. Não sei se eles estão indo. É uma coisa que eu vou responder aqui na segunda-feira que vem, vocês podem ter certeza. Eu cumprimentei todas as pessoas. Agora chegou a minha amiga Norma. Seja bem-vinda, Norma. Sobre o ginásio, Gilmar, que agora tu falaste sobre dar uma ajeitada no chão ali, no, né, no parquê, o dia do futebol das meninas ali, do campeonato feminino, eu estava conversando com o Fernando, o prefeito, e ele estava me mostrando algumas partes do ginásio que vão ser mudadas até a Fecobate. Vão ter bastante mudanças ali. Não sei o chão, que não chegamos nesse assunto sobre o parquê, sabe? Mas algumas portas ali vão ser abertas, mais algumas portas, vão ser derrubadas algumas paredes, feitas outras, foi o que ele me falou. Numa dessas dá para aproveitar, né, essas mudanças que vão ter ali, e numa dessas, né, por que não mudar o chão ali? E eu disse que iam ser breves as minhas palavras hoje. O que eu tinha para essa semana era isso. Uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Essas foram as palavras da vereadora Gislaine Del Pino, do PP. Próximo vereador, fazer uso da palavra por cinco minutos, se assim desejar, o vereador João Batista Cassol, da bancada do PP. Com a palavra, João Batista Cassol.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento também todos os nossos colegas vereadores, as nossas colegas vereadoras, as nossas assessoras, a nossa secretária, demais a pessoa que nos assiste essa sessão. A todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que também estão nos assistindo. Senhor vereador Gilmar, eu até sugeriria sobre o caso do hospital que o senhor presidente nomeasse uma comissão para nós juntos averiguar esse acontecimento que aconteceu lá no hospital. Que se esse caso for justamente verdade, é um caso muito grave. Então, nós teríamos que seguir a fundo essa investigação, ver se é verdade, como é que aconteceu ou como é que deixou de acontecer. Porque é um caso que cabe a nós fiscalizar esse caso. Tá? Tem a cheira a palavra, presidente.
Obrigado pela parte, vereador João Cassol. Bem lembrado pela secretária Dani e pelo vereador Flamarion. Para nós nomear uma comissão, aí nós vamos ter que ir lá e vamos ter que abrir uma sindicância. Então, eu convido os senhores vereadores, quem quiser, para nós irmos até lá amanhã. Amanhã, por exemplo, 10 horas. E quem quiser ir, vamos sair aqui da Câmara 10 horas, lá conversar com o diretor, para ver exatamente, sabe assim, ó, com o secretário de educação, podemos ligar para o secretário lá para ver, porque, como o vereador Gilmar falou, isso é inadmissível. Inadmissível. Por exemplo, se der um acidente, uma pessoa pega fogo num carro e chega sem documento, não vou te atender porque não tem documento. Essa criança não tinha, é recém-nascida, é legal não ter o certidão de nascimento, não tinha feito. Então, amanhã às 10 horas, quem quiser está convidado para nós sair daqui da Câmara e ir até o hospital. Obrigado pela parte, senhor João.
Eu que agradeço a sua parte, presidente, e estou à sua disposição. Também, hoje eu estive falando com o Osmar, juntamente com a vereadora Kika, sobre, eu estive na Ponte de São Miguel, estive aqui no Cavaletã. De fato, os caras estão muito ruins mesmo. Então, eu estive falando com ele, a mesma notícia que ele me deu para mim. Então, vamos pedir avisar o pessoal lá no Cavaletã, Banhado, Ponte do Cerro São Miguel, Porteiro dos Ramos, que, se Deus quiser, quinta-feira, as máquinas seguirão para lá. Tá? Outra, visitei hoje as obras da Rua 28, mais por certo, na frente do IFE, a qual está ficando muito bonita. Eles estão começando a colocar o asfalto numa parte do colégio, para lá já colocaram, estão voltando para outra parte e está ficando muito bonito o serviço deles. Então, essa parte a prefeitura está de parabéns, que em seguida, naquela região lá, nós estamos com obras novas. E também temos essa nossa rua aqui de frente da Câmara, a Janela João Antônio, que vai ser asfaltada, essas três quadras aqui, que também logo esse pessoal vai ter a sua rua asfaltada e vai ficar muito bem para todo esse pessoal que transita aí e para nós todos de Centenas. Hoje, por isso, era isso as minhas falas, e quero agradecer a todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que todos tenham uma boa semana de trabalho e de saúde para São Vicente e para todos nós. Muito obrigado.
Essas foram a palavra do vereador João Batista Cassol, da bancada do PP. O próximo vereador fazer uso da palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho, hoje no momento sem partido. Solicito, vereadores, que eu possa falar aqui da mesa. Já em breve vou relatar aos senhores por que eu estou sem partido hoje. Mas eu, para pegar o gancho dos seus vereadores, estou falando na estrada, recebi uma reclamação, disse que está horrível exatamente do lado do Cavaletã. Mas que bom, eu tenho certeza no secretário, tenho certeza nessa equipe aí. Hoje entrou mais um para a equipe, o João Carlos, o tio Caio, na patrola. Amanhã está entrando outro rapaz para auxiliar. E se Deus nos ajudar, a patrola nos ajudar, e também alguma coisa que for liberada, tem dois caminhões que tem que ser liberado urgentemente. Esse caminhão não pode ficar como estão. Tem caminhão 3 meses parado. Nós temos que ver, vereador Gilmar, por que estão parados. Por falta de dinheiro não é, botar andar. Em 15 dias, se Deus quiser, nós vamos estar aqui elogiando as estradas, se Deus nosso Senhor quiser. Senhores vereadores, eu falei em partido sem vereador sem partido no momento, até a assessora colocou aqui PDT. Hoje eu estou sem partido, acabei me desfiliando hoje, exatamente a 12h30, fiz a minha desfiliação. Amanhã, se Deus me permitir, às 11 horas estarei assinando a ficha no PDT, juntamente fazer parte da equipe do vereador Gilmar Giacomelli. E eu venho aqui só tenho a agradecer o Partido Trabalhista Brasileiro, PDT, PTB. Eu saio um pouco, sabe, triste, não vou dizer que estou saindo alegre, não estou. É um partido que nós fundamos, eu, meu pai, o Almedorindo Silva Brum, em memória a Maria Martins, falecida há poucos dias. Nós fundamos lá na escola, na Picada, esse partido. E alguma coisa deu certo, porque nós estamos desde 1999, desde que nós fundamos, nós fizemos parte ou do governo ou da Câmara de Vereadores. Então, eu acho que eu fiz o meu dever, que eu vim para cá, a assessoria do vereador Jorge, na época, concorri a vereador, saiu o vereador mais votado da história do município. Então, eu só tenho a agradecer ao PTB por tudo que eu tenho hoje, na minha bagagem política, devo a esse partido, devo a esses amigos, a esse parceiro, lhe cedo a parte do vereador João Casson.
Vereador José Luiz, muito obrigado pela parte. Eu quero, talvez o senhor saiba muito mais do que eu, mas o senhor está se extinguindo o partido mais antigo do Brasil. O PTB e o PSD foram criados por o saudoso Getúlio Vargas. E o PSD já se extinguiu mudou várias signas, que hoje nós estamos no PP. Mas esses dois partidos foram os dois partidos mais antigos do Brasil, criados por o saudoso Getúlio Vargas. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Obrigado pela parte, pela informação, vereador João Batista, um dos vereadores hoje mais antigos da casa, com grande bagagem. Sempre admiro muito as sábias palavras. E eu quero dizer a minha opção pelo PDT. O PDT é a mesma linha do PTB. Infelizmente, botaram um maluco lá em cima, Roberto Jeff, e foi indo, acabou terminando com o PTB. E a mesma linha que o senhor João falou é o PDT. Várias pessoas me procuraram, o vereador, o meu sobrinho Jairo Cruz lá, tu tá voltando para as origens, realmente. Eu muito fiz campanha em cima do caminhão do José Prestes. Eu estava junto no caminhão do José Prestes quando o tio Chico, lá do Pedro Braga, levou um tiro aqui na olaria. Eu gurizinho acompanhava. O meu pai era PDT. E sempre acompanhou o grande líder José Prestes. Então, não foi assim, ó, eu vou ir porque eu vou talvez amanhã saltar, como tem pessoas falando, amanhã eu vou fazer novo partido. Não. Eu estou vindo para o PDT, vereador Gilmar, para somar, pode ter certeza. Eu venho para trabalhar, vou continuar o mesmo vereador, o mesmo trabalho, e vim para somar no PDT. E eu quero fazer um agradecimento das pessoas que me acompanharam nessa trajetória. Então, eu estou saindo do PTB porque terminou e com dever cumprido. Porque assim, ó, eu fico olhando uns colegas, às vezes o cara sai do partido, mas lá quando ele iniciou há 20 anos atrás, todos os companheiros dele ficaram para trás. E eu estou feliz de ter essa bagagem, de trazer esse pessoal junto comigo. Hoje, eu quero agradecer o Gaúcho, Valmir Machado, que não sei quem conhece, a Lira está vindo, ele e a esposa junto com nós, o Pinduca lá da Picada, não estou falando em filiação, mas vindo com apoio, pessoas que me ligaram, me apoiando, e várias outras que eu talvez não me esqueci de algumas, foi repentino que eu botei aqui. O Pinduca é a família, o Pedrazzi família, o Milton Zignati família, o Simeão, Pátria Meligano e família, a Sueli a família, Camila e família, o Tiago Pilar e a Jaqueline, Foi um dos primeiros que nós fizemos um almoço, isso em 92.000, por aí, lá na casa do Tiago, continua com nós, o Adão Carvalho, Loreto, o Kiko, o Ivori e a Neila. Até quero mandar um abraço para o Ivori e a Neila, dando os parabéns pelo aniversário dos dois hoje. O João Carlos, que veio hoje, está na nossa equipe, o tio Caio, a família. Então, tantas outras pessoas que estão acompanhando, me ligando e dando os parabéns. Então, isso é gratificante, é sinal que tu fez o dever de casa. Pessoas que iniciaram a trajetória contigo há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e hoje estão contigo. Então, quer dizer que esse meu lema, que esse você conhece, o amigo todas as horas, eu tenho trazido meus amigos junto. Então, eu fico feliz. E tantos outros, meus filhos, o Magrão, que eu brinco lá do Fernando Paim, o pessoal aqui da Novo Horizonte, e todos, assim, ó, que eu tenho de apoio, que o pessoal tem me ligado e dando apoio e dizendo, tu está no mesmo segmento, simplesmente mudou de sigla, mas o gordo não mudou. Então, já me coloco à disposição dos senhores vereadores, amanhã a partir das 11 horas, meio-dia, já vou estar junto com o PDT, vindo para somar, trabalhar junto, dependente de cor partidária, eu vim trabalhar, somar. E a minha bancada, juntamente com o vereador Gilmar, vai ficar à disposição, né, vereador? Aqui na Câmara, para quem precisar, independente de cor partidária, temos aí para trabalhar em prol do São Vicente do Sul. O que eu tinha para noite de hoje era isso. Quero dizer a todos uma boa noite com muita paz, saúde e alegria. Próximo vereador a fazer uso da palavra, se assim desejar, a vereadora Maria Helena Monrudo Castro Vicente, da bancada do PP. A vereadora não vai fazer uso da palavra. O próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada, está aqui com o PMDB. Não sei se o vereador da bancada do PMDB confirma ele. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, hoje vereador da bancada do MDB.
Boa noite, ouvintes da 106, novos colegas, pessoal da live, do YouTube, assessoras, nosso amigo Matheus Basta ali, presidente do MDB Jovem do Vale do Jaguari, a Norma Oliveira, todos presentes aqui nessa casa. Como não teve explicações pessoais na quinta-feira, eu não falei sobre o projeto de aumento salarial dos funcionários públicos, ao qual eu achei muito pouco, 5%. O quais 5% no salário e mais 100 pila de vale. Eu já tinha falado já aqui, muitas vezes, que o vale não é salário. E não adianta, eu falo isso há tempo que eu venho brigando por essa causa, que quando o funcionário se aposentar, ele não vai levar o vale com ele. O que ele vai levar vai ser o aumento. O aumento sim vai com ele. Quando ele se aposentar, vai levar o aumento. Pois as outras administrações, 11%, 12%, 13%, a nossa administração 5%. Não sei. Agora, Ledon, a parte?
Concordo com o senhor, exatamente isso aí, ó, e não quando se aposentar, e os que estão aposentados que não ganham vale. Que vale não é reposição salarial, sabe? Mas aí que está, cada um tem o representante que merece. O sindicato tem um presidente, o presidente negociou com o prefeito, com certeza, e só que o presidente entra e esquece, não é esse aí, todos que entraram anteriormente, esqueceram que as pessoas que trabalharam 30 anos, 25, hoje estão perdendo, porque o vale hoje é um bom vale, mas não é salário, é vale, e as pessoas aposentadas estão perdendo com isso aí. Foi inteligente essas palavras. Obrigado pela parte.
Concordo, vereador. E isso eu venho brigando já há anos, pedindo isso. Lute pelo aumento do salário. Se é 7%, é 7%, 8%. Não peço no vale. O vale não vai levar com vocês. E como ouvi, outros vereadores falaram aqui na tribuna, antes, anterior da mim, dinheiro tem. Dinheiro tem. A administração tem dinheiro para pagar. Vou dar um exemplo clássico. Sabe aquele teatro que teve quarta-feira? Alguém de vocês foram, uns vereadores estavam. Pois é, ali na praça. Vocês viram o valor? R$ 27.800. Não deu uma hora de teatro. Vocês acham pouco? Deus do livre, R$ 27.800. Todos os vereadores que passaram aqui agora falaram das estradas. Com R$ 27.800, quantas cargas de pedra nós compravamos? Agora o vereador Zé Luiz também comentou ali que tem caçamba parada. Será que não podia arrumar essas caçambas? Será que não podia usar esse dinheiro em outra coisa? Uma coisa que me deixa também muito até estranho, fico pensando, pá, mas não temos um decreto de calamidade pública? Não pode usar dinheiro no carnaval, não pode usar no baile, não pode usar coisa, e daí tu me pega 27 mil e bota no teatro. Não sou contra o teatro, que era da igreja, não sou contra, gosto de todas as igrejas, acho que todas desempenham um papel fundamental dentro do município. Mas 27 mil feito me pagar no teatro, em calamidade pública, podia usar esses 27.800 e arrumar algumas daquelas casinhas ali ainda, que não trocaram as telhas ainda aqui, ó. Aqui na Nova Horizonte tem umas, aqui na Vila Rica tem outras. Cesta básica, mas melhor estar 27 mil, acho que é dinheiro fora, infelizmente. E hoje também tinha falado com o secretário, também vou pedir para ele, já que ele está vindo, o Loreto, ele não esquecer e vir com as patrolas por dentro do Birocai e Passo do França. Que ele está com as três patrolas, que ele mote uma por cada lado. Que venha, não venha pelo asfalto, que já venha patrolando de lá para cá. O Birocai, quantos meses a gente pede? O Passo do França, ali perto do Túlio, tem dois buracos, acho que capaz de caber um alto. Sei que lá no Cerro estão precisando, concordo com a comunidade, recebi ali umas mensagens, também acho. Mas temos três patrolas, não dá para botar uma para cada lado? Nilja Luiz falou, agora temos outro patroleiro, que seja bem-vindo também. Tudo que for para somar, esse vereador aprova. Todo mundo sabe, todo mundo quer o bem do município, independente de partido. Mas tem umas coisas que não tem como. Tipo 27 mil e patrola parada, e caçamba parada. Vai saber. Queria também falar, em virtude da extinção do partido PTB, foi nacionalmente, não é culpa nossa, nem minha, nem o vereador, nem dos outros participantes do PTB, foi nacionalmente que foi extinto o nosso partido, infelizmente, mas fazer o quê? É a vida. Tomei o rumo, me filiei ao MDB, quarta-feira, tinha alguns presentes aqui, ao qual fui muito bem recebido pelos amigos, até agradeço até um dos convites do vereador Flamarion, Solano, e quero agradecer esse acolhimento, essa oportunidade que eles me deram, me unir esse partido. Quero exercer o meu trabalho aqui, continuar a minha jornada, buscando sempre o melhor para São Vicente. Também quero deixar uma feliz Páscoa a todos, que quinta-feira nós não tivemos expediente, não falemos na tribuna. Deixar uma boa semana também a todos. E dizer mais uma coisa, até que eu lembrei agora do passado. Ah, nós podíamos explorar aquele cerro lá do Loreto. Sexta-feira santa, subir lá. Que vista, que lugar, olha. Convido a todos os amigos que não foram lá, uma hora ir lá numa sexta-feira santa. Que lugar bonito, olha. Uma paz, aquilo lá, um presente de Deus. E nós estamos usufruindo pouco daquele lugar. Seria isso, uma boa semana a todos. Fico com Deus, um forte abraço a todos.
Essas foram as palavras do vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB. A próxima vereadora vai fazer uso da palavra, vereadora Daniele Butting de Oliveira, vereadora líder da bancada do PT. Com a palavra, vereadora Daniele Butting.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários, assessorias desta casa, a Norma, representante aqui da APA no nosso município, né, que desenvolve um trabalho árduo há anos, né, junto com a sua filha, junto com a Louise. Cumprimento também o pessoal da Rádio São Vicente FM, cumprimento o Matheus Bastos, que é um jovem aí na política, que estuda, que se dedica e junto ao MDB no Vale do Jaguari. E um cumprimento especial a quem nos acompanha através das redes sociais e através da Rádio São Vicente. Nosso município foi contemplado através do PAC 2 com uma ambulância e um ônibus. Não vi nenhuma informação dessas nas redes sociais, mas eu entrei no site lá do governo federal e está lá São Vicente do Sul contemplado com uma ambulância e um ônibus. Então, dentro do PAC 2, nós seremos contemplados com esses dois veículos. Tinha um período para cadastramento e tudo mais, e nosso município foi contemplado.
Estava falando com o Wagner sobre o calçamento da Coronel e da Visconde, que anda a passos lentos. É, até me encaminhou uma foto ali da Coronel, que eles estão fazendo o calçamento ali, tá andando, aparentemente. E disse que assim que concluírem ali, vão para Visconde. Então, aguardamos ansiosamente a conclusão desses calçamentos. É, se alguém da Secretaria de Obras estiver nos ouvindo, eu recebi um pedido de troca de lâmpada ali próximo à madeireira Cidró e na frente da Dona Zilda, que com a tormenta aquele dia acabou estragando. Então, assim que a Secretaria de Obras puder ir lá e fazer a troca, os moradores agradecem. Também solicita a Secretaria de Obras a limpeza ali na entrada da Vila Dr. Fernando Paim. Está bem crítico, tá no lugar que as pessoas estão passando, na frente das casas ali. Então, para dar uma atenção, para não deixar piorar a situação. E também vem, não sei qual é que foi o vereador que comentou aqui sobre a RS, acho que foi o vereador Gilmar. A gente sabe da demora, às vezes, do Dyer vir fazer alguns serviços pequenos, né, frente ao que se fazem, às vezes. Aí eu solicito à Secretaria de Obras a pintura dos quebra-molas ali na Lauro Prestes, ali, aqueles quebra-molas novos. As pinturas deles já saiu bastante, então a visibilidade tá pouca ali, principalmente à noite. Quanto às estradas, né, a Palma, faz uns 15 dias já que eu estive lá, já estava crítico, voltei ali pelo Cavajuretã também, então aguardamos que essa semana eles deem início ali, e que também ali na estrada da finada doutora Daili também, que tem o pessoal que faz meses que solicita ali a melhoria daquela estrada, e acredito que agora eles comecem a fazer a colheita, então é necessário eles estarem ali. Quanto à alteração do horário da Prefeitura Municipal, através de um decreto 22, se não me engano, decreto 22/2024, agora não anotei aqui, mas é mais ou menos isso. A Prefeitura Municipal, em alguns setores, está funcionando das 7h30 às 13h30, se não me engano. Das 7 horas, né, com intervalo de meia hora, e o servidor que quiser fazer intervalo de mais tempo tem negociação com o seu chefe imediato. Nós solicitamos parecer junto à DPM, junto ao IGAN, que é o órgão que presta assessoria aqui para a nossa casa de leis aqui, e eles solicitaram que esse decreto deveria ser feito através de lei, e observaram o seguinte, ali eles falam em hora extra. Se nós for analisar, o motivo da gente fazer turno único é redução de gastos. E aí, se tu vai pagar hora extra, tu não está fazendo redução de gastos, né? Tu está continuando, tá fazendo com que o gasto na administração pública continue acontecendo. Então, que esse horário é... Servidor público, por exemplo, 40 horas, se ele cumprir 8 horas, mesmo o horário da prefeitura sendo 7, ele está dentro do horário, dentro do que ele prestou concurso público. Então, não cabe a isso hora extra. Então, tem que se observar muito, muito essa questão. Então, eu peço uma atenção, vou ver se o Felipe já retornou das férias, para a gente conversar sobre essa questão. E quanto ao teatro, eu me surpreendi com o valor também. Hoje eu fui ali no site, imprimi o contrato, extrato de inegibilidade, licitação. Eu até achei que aquilo tivesse sido pago através da Lei Paulo Gustavo, que o município foi contemplado com 80 e poucos mil. E disse, deve ser um incentivo através da lei. Mas aqui fala sobre a dotação orçamentária, fala sobre manutenção do calendário de eventos e festividades e homenagens. Então, acredito que não esteja aqui dentro. Eu não gosto de pôr preço nas coisas dos outros. Eu acho que cada profissional sabe do seu trabalho e sabe do que desenvolve. Acho muito importante o incentivo à cultura e principalmente o nosso município, que tem pouco isso, essa questão de teatro. Mas aí eu questiono 27.800. Será que a gente não criava uma baita de uma oficina ali, incentivava nossas crianças, incentivava os nossos jovens? a eles, né, desenvolverem alguma peça teatral, algo nesse sentido. Né? É, ou então, se não, é válido, eu infelizmente não participei do teatro, mas ouvi muitos amigos que participaram, é, eu acho que pelo valor deveria ter sido uma divulgação muito maior, ter conversado com as escolas para ter um maior número então de participantes. É, só fica essa observação para que a próxima vez tenha-se esses cuidados. Nós estamos falando de dinheiro público, né, que não é um dinheiro de um, de dois, e sim que é de todos. Então, essas questões são. Para essa semana seria isso. Eu agradeço a atenção de todos e todas e lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Esta foi a palavra da vereadora Daniele Butti, da bancada do PT. Próximo vereador fazer uso da palavra, o vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB.
Meu cordial boa noite, presidente, nossa secretária, nobres colegas, ao pessoal que está na escuta pelo Facebook, pela nossa rádio comunitária. E bem-vindo, Norma, a esta casa, que é a casa do povo. Seja bem-vindo nessa sessão. E em especial ao meu amigo Matheus, que é o coordenador da Juventude Jovem do MDB do Vale do Jaguari. Muito bem-vindo a essa casa, Matheus. Primeiro, felicitar o nosso amigo Alex Martins, ex-PTB, que aderiu à sigla do MDB, que seja muito bem-vindo a esse partido, que é um partido que representa muito em vários municípios do nosso Brasil, onde tem vários prefeitos, vários vereadores. Então, o senhor veio para somar, para ajudar a alavancar mais o nosso partido, assim como, como as novas filiações do seu Arão, a Carmen Werf, o seu Ari Martins, o ex-vereador dessa casa, o Edmar Rumpel, e a sua esposa, Amanda Giacomelli, bem mais outras filiações que a gente tem para fazer ainda no decorrer dessa semana. Então, a gente sabe que é um partido grande no nosso Brasil e o senhor vem para somar. Vereador José Luiz, parabéns também pela sua escolha. O senhor teria que escolher um partido também. O senhor teve convite do MDB através desse vereador, mas o senhor optou pelo PDT, um partido grande também. Então, sucesso nessa nova trajetória e que siga sendo esse homem de sempre. De cobrança, não tapar o sol com a peneira. É assim que tem que ser. E parabéns pelo seu trabalho também, vereador José Luiz.
Obrigado.
Vereador Gilmar falou sobre o hospital, vereador Gilmar, sobre o atendimento. Pois é, vereador Gilmar, temos que averiguar os fatos. Não esquecendo que a gente tem um administrador naquele hospital lá, que é responsável também, que ele tem que estar presente e estar por dentro dos fatos ocorridos. Vereador Gilmar, temos um secretário de saúde também, que nós virou as costas aqui nessa casa, aqui, ó, que foi convocado, foi pedido para ele vir, e ele não compareceu nessa casa. Ou estou mentindo? Acho que não, né? É só pegar os ofícios que foi convocado, e ele não compareceu nessa casa. Então, esses fatos têm que ser averiguados, sim. Também quanto à cobertura do nosso hospital, saiu a empresa vencedora, esperamos o quanto antes que faça esse serviço, o quanto antes, porque a gente vê comentários no Facebook, eu acompanho bastante as redes sociais, tinha as pessoas comentando, falando que foi fulano de tal internado em Jaguari, reclamando porque não tinha um carro da saúde para levar. Como é que aquela pessoa ia se alimentar lá também, que eles não davam tanto alimentação para as pessoas que lá estavam de acompanhante? Né? E aí? Saiu essa reclamação. Eu também falei aqui, falei anterior a isso, sobre esse deslocamento dessas pessoas. Essas pessoas, às vezes, que necessitam e não têm digamos assim, uma verba guardada para ser, que possa ocupar ali. Presidente, o senhor me cede meus 5 minutos? Estou no tempo hábil para pedir ainda.
Não, passou senhor, 5 minutos. Na verdade, o senhor não está com tempo hábil. O regimento interno, vereador, fala que é no início. Mas lhe cedo os seus 5 minutos?
Muito bem, presidente. Obrigado pela atenção. Sobre o concurso público também, estive comentando com o pessoal da prefeitura. Se não me engano, essa semana o impacto financeiro está sendo repassado para o prefeito para ver os cargos que vão colocar no concurso público. E é de suma importância que venha e faça esse concurso público no nosso município. Porque não podemos mais, nós, vereadores, aprovar as seletivas de 6 em 6 meses. Se tem como fazer um concurso público, então tem que ser feito. E esperamos também que aqui dessa casa também vamos precisar que coloque vagas, né, de pessoas para preencher as outras vagas nesta casa. Presidente, também hoje não tive tempo, mas a semana que vem, segunda-feira que vem, vou entrar com um pedido de informação sobre a SPIN, placa JCL 8C28, do sinistro que aconteceu no dia 16 de março. Vou fazer esse pedido de informação porque eu quero saber quem é o condutor desse veículo, solicitando a caderneta de transporte do veículo e também qual é a localidade que aconteceu esse sinistro, para melhor averiguar os fatos, para saber o ocorrido. Provavelmente a prefeitura tem a obrigação e já deve ter aberto uma sindicância, né? E provavelmente vamos aguardar, que eu também quero pedir o teor dessa sindicância para mim poder me manifestar melhor. Sobre o assalto na 20 de setembro, fiz esse pedido para ver a largura do assalto e a altura, quantos centímetros é, para saber direitinho. Judiaria, que começaram também, não sei se é a mesma firma que pegou a João Antônio, eu não sei se é a mesma firma. Isso, que pegou a General João Antônio. Essa é a mesma firma, então. Judiaria, por que que não começaram... Já começaram lá, porque não terminaram de uma vez aquele pedaço lá, para depois vir para esse trecho, para fazer a conclusão dele. É isso que me dói, porque se tu começou naquele lado, não para os trabalhos lá para terminar primeiro lá, para depois vir começar esse outro trecho e terminar ele. A rua Visconde do Rio Branco é dor da cabeça, nem vou falar mais. Eu passo ali de carro, os moradores, e aí vereador, e a nossa rua? Ah, mas aí fica difícil a gente tentar falar alguma coisa, argumentar. Nós, vereadores, estamos cobrando, estamos pedindo, mas vamos aguardar para ver o que, que vai dar, né? Sobre as estradas do interior que estava falando, falei com o nosso amigo Osmar, secretário de obras. Porque a gente, os vereadores, sabem que a gente cobra porque a comunidade precisa de melhoria nessas estradas. E a gente não está mentindo, porque é só olhar as redes sociais. Que ali, se as redes estão nas redes sociais, é porque a coisa não está andando. Nessa parte não está boa. Aí o secretário de obras, o senhor Osmar, aí eu perguntei sobre qual o valor que nós tínhamos no fundo da estrada. Ele me disse aproximadamente 670 mil, mais ou menos. Onde vai ser aplicado no Passo do França, se não me engano, ele me falou. Né? Então, esperamos que o quanto antes seja feita essa aplicação ali no Passo do França, para aquela região. O Ibirocai necessita de melhoras também, mas o Osmar disse que vão estar com a patola lá. Então, para encerrar em 1 minuto, gostaria de agradecer aos ouvintes que estão ligados aqui na sessão. E mais uma vez, agradecer aquelas pessoas que aqui estão. Norma, mais uma vez, muito obrigado por se fazer presente. Ao nosso amigo Matheus, venha mais novamente nesta casa para ver, escutar nossos debates. ver o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que a senhora pode tirar da, do pensamento, porque provavelmente a senhora é uma futura pré-candidata, digamos assim, né? Mas isso só vem a somar ao partido que a senhora está, pode ter certeza do que eu estou falando. Então seria essas as minhas palavras de hoje, meu muito obrigado a todos.
Essas são as palavras do vereador Flamarion Kelly da Silva, da bancada do MDB, por tempo de 12 minutos. Próximo vereador fazendo a palavra, vereador Flávio Paim, da bancada do PP, pelo tempo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite às assessoras que se fazem aqui presente. Boa noite, Eneida. Boa noite, pessoal da rádio. Boa noite, minha amiga Norma. Normandia, como eu chamo ela. Boa noite ao presidente da Juventude Jovem do MDB do Vale do Jaguari. A gente quer começar falando... Eu vou começar citando uma frase de uma banda. Até hoje está o presidente que gosta do rock and roll, tem um programa de rock and roll. Quero começar citando uma letra de uma música do Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Muito me admira uma vereadora do PT. Esses dois vereadores que criticaram, espero que seus caminhonetão vão para outra cidade e assistam um teatro. Agora a comunidade carente não pode ir para a praça assistir um teatro. Muito me admira uma vereadora do PT que nunca, sobre a Lei Rouanet, nunca falou que apoia milhões para artistas já consagrados. Então, vamos cuidar com a hipocrisia aqui, dentro, aqui nessa tribuna. Quero falar da minha felicidade, dando continuidade aqui, que o vereador Flamarion, nós temos que cuidar, mas vamos torcer para que nós, que dê seguimento, que não dê nenhum empecilho na obra do hospital. Eu estive lá no, semana passada, na quinta, eu ia aí hoje, não consegui lá ver, mas já que nós vamos lá ver, nós estamos plantão, quero ver quanto já foi desenvolvido. Quero parabenizar e a administração e desejar bom trabalho para aquela turma lá que está em cima lá do hospital trabalhando. Quero também, hoje ninguém salientou, hoje foi noticiado, já estava aberto a obra do banheiro as obras do banheiro do quiosque, que eu me lembro lá no início do meu mandato aqui, eu juntei todos os vereadores, nós fomos lá cobrar para iniciar, hoje saiu do papel. Eu quero parabenizar todos os envolvidos, e quero aproveitar essa atitude minha com os banheiros, e eu quero aproveitar também que sobre as paradas, mesmo o seguinte, eu vou cobrar até sair do papel, nós vamos conseguir lá. Sobre as estradas. Sobre as estradas, nós... Eu não vi os horários. Sobre as estradas, quero salientar. Há muito que se fazer ainda. Mas eu acompanhando a página da prefeitura hoje, já foi feito Loreto, já foi feito Salsinha, já foi feito Palço do Umbu. A coisa está avançando. É só o tempo de pouca chuva, não deu duas semanas sem chuva ainda, já avançou bastante nas estradas. Então, a gente pede para a comunidade que logo, paciência que logo vai chegar, as amarelas aí vão chegar nas suas casas aí. Então, quero agradecer ali do começar a tapar buracos, muito foi falado aqui, e peço paciência, principalmente para a comunidade da Coqueiros, por causa que logo, com as obras do Finisa, vai ser feito um asfalto novo ali. Eles estão cobrando bastante ali o tapa-buracos, mas eu acho que, como respeito ao dinheiro público, acredito que nós temos paciência a esperar para fazer ela ali de vez e não gastar, e vamos gastar em outro lugar esse tapa-buracos. O vereador Gilmar falou da gurizada da base ali, da gurizada do Tio Nanato. Aí a gente se lembra também do campo Fernando Paim, que já estão botando uma grama nova, um incentivo para essa gurizada treinar e jogar, e daqui a pouco ser um lugar não só alto da bronze, como ali ser um lugar para um peneirão, para um clube grande vir fazer aí. Então, a gente... Eu também quero agradecer também a limpeza do cemitério. Quero dar a sugestão também, que de uma moradora ali da volta me disse, a sugestão de daqui a pouco nós passar um cal no muro ali do lado ali para melhorar a visibilidade ali do cemitério. Mas estão de parabéns pela limpeza. E quero convidar a comunidade, eu quero convidar os amigos, simpatizantes do nosso partido, que tenham interesse em se candidatar, que queiram participar da nossa campanha, que 3 de abril temos encontro de filiação
temos o encontro de filiação.
Maria Leandra, qual é o horário mesmo?
3 de abril. Às 19 horas, no local. Sindicatos municipais. Então, por essa semana seria isso. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos e vamos construir.
Essa foi a palavra do vereador Flávio, da bancada do MDB. O próximo e último vereador a fazer uso da palavra, mesmo tendo se despedindo do microfone da Câmara, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Despediu já? Despediu sim. Tinha se despedido?
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Caro presidente, retorno a essa casa, essa tribuna, para ser breve. Mas como às vezes a gente se atrapalha um pouco nos assuntos aqui, espicha-se, cruzado sim, o senhor já sabe, né? Tem vereador que pediu lá na metade, o senhor deu quase 30, pelo, certo isso aí?
Será concedido, vereador.
Muito obrigado. Quero registrar a presença de um amigo Matheus, também que é coordenador aí do MDB Jovem do Vale Jaguari. Isso, Matheus. Parabéns, meu velho. E a Norma também, que muito luta aí por esses animais abandonados e né, atirados pelos cantos aí, que aí apelam para vocês. Eu sou um dos defensores aqui dessa casa, do trabalho de vocês, e a gente cobra bastante responsabilidade, né, Norma, das pessoas que não cuidam os seus animais, e aí acabam, né, de pouco em poucos dias estão doando gatinhos, doando os cachorros, e se não doam, daqui um pouco largam por aí, o que é uma judiaria. Cumprimento mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores. E eu comentar, senhor presidente, colegas, também sobre o Vale, Alex. São do Vale Refeição, é um espetáculo esse Vale Refeição, é quase o dobro do estado. Só que o nosso aposentado não ganha vale. Quem é aposentado não come. Se dependendo do vale do estado, vale da prefeitura. E isso ajudaria, porque acaba ganhando 4,5%, mais 0,5%, 4,5% é só a reposição, mais 0,5% de ganho real, que se tu analisasse 0,5% é praticamente nada, né? E o vale refeição ganha 100 reais. Se transformasse em aumento, em percentual 100 reais, aumentaria considerável. Né? A gente sabe das dificuldades da folha, do índice de comprometimento da folha de pagamento. Agora, eu não vou dizer que seja pouco, agora é uma judiaria com o aposentado, porque acaba ganhando. Isso é que nem o aposentado do INSS, né? O aposentado do INSS, todos os reajustes que dão no salário, eles tomam uma paulada
e bem grande,
e vão diminuindo todas as vezes. Que todos os anos diminui o poder aquisitivo do assalariado do INSS. Pois não, Jalisco?
Sobre esse ajuste do INSS, isso aí eu não acredito que seja legal, é injusto. Por que se o senhor recolhe sobre dois salários mínimos, quando em abril é 10% o aumento dos dois salários mínimos, o senhor aumenta 10% no total? Aí o senhor se aposenta com dois salários mínimos e aí a regra não é a mesma. Para pagar é, para receber não. E ninguém até hoje conseguiu fazer um doutorado e fazer alguma coisa para entrar na justiça. Não pode. Como é que tu recolhe sobre dois salários mínimos? Cada vez que o salário mínimo aumenta, tu é obrigado a aumentar. Nós aqui mesmo. Nós aumentou o salário mínimo, nós vamos aumentar a nossa contribuição. Se aposentamos, não, aí a regra muda. Aí é uma regra da Previdência. Isso aí é injusto. O mínimo do mínimo é injusto. Tem pessoas que se aposentaram com 4 salários, 8 está com salário e meio. Então é isso, obrigado pela parte.
Isso é uma injustiça que fazem, né? Quando tu te aposenta, às vezes se aposenta em 4, 5 salários, dali poucos anos está aí ganhando uma metade ou até menos. Realmente é uma política injusta com o nosso aposentado. A questão da rua Eduardo Lutz, Kika, aquela rua não tem solução. Aquela rua, aquele calçamento, só arrancar. Aquilo é pior que estrada de chão. Só não tem barro. Mas tu não pode andar lá. É o quanto tu vira a roda, porque se tu tocar direto, tu demolha com tudo. E o grande problema, Alex, quando foi feito, foi o vereador, o prefeito Jorge, a intenção foi boa. Mas o que, que faltou ali? Faltou a escora, o meio fio no costado. O que, que acaba acontecendo? Aquilo foi cedendo, cedendo, foi abrindo buraco, abrindo para os lados o calçamento, e hoje está intransitável aquilo lá. Não sei, é um problema sério que um prefeito vai ter que dizer, olha, meter a patrola, tirar para um canto, arrumar uma base boa e calçar de novo. É a única solução lá. Não tem como arrumar aquele calçamento lá. Eu não vejo como. Tirar e começar do zero. É uma pena. José Luiz, o Rig, Paola, tem aí umas filiações para a gente fazer. Vou deixar para fazer a semana que vem as considerações sobre os nossos novos filiados e possíveis candidatos, mas vou esperar primeiro a filiação para depois me manifestar aqui. Tio Nanato joga agora domingo, às 14 horas aqui no ginásio, e o pessoal do Tio Nanato está convidando a população que gosta de um futebol bem jogado, bem brigado, no bom sentido, na bola, que apareça no nosso ginásio esse fim de semana, a partir das 14 horas, grande jogo do Tio Nanato ali, vai fazer bonito mais uma vez aí para São Vicente do Sul. Senhor presidente, só para encerrar, eu concordo com o Flávio sobre a questão, Flávio, dos 27 mil que foi gasto agora aqui para o teatro. Mas 27 mil judia, né? Para o teatro, judia. Ainda mais com essas caçambas nossas, duas caçambas paradas. É rubricas diferentes. Né? Mas explicar isso para as pessoas que é complicado. Tá? Era só o comentário que eu queria fazer. Agradeço, senhores vereadores, a atenção dos senhores e a atenção da comunidade que nos assiste e nos escuta, desejando mais uma vez uma boa semana a todos, com muita paz. Muito obrigado.
Essas foram as palavras do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, vereador líder da bancada do PDT. Pessoal, na última hora eu tenho os agradecimentos ao vereador Gilmar. A primeira coisa, nossa sessão vai ser na segunda-feira, às 17 horas, porque, em consideração à nossa Rádio 106, tem transmissão da festa em homenagem a São Fernando Ferrer, a missa vai ter do dia 5 ao dia 14. Então, para não ter atrapalho, vão baixar nossa sessão para as 17 horas, na segunda-feira. Não vai ter explicações pessoais e vamos o dia 8. Vamos tentar não fazer nada que para atrapalhar, que possa onerar muitas horas. Eu recebi com tristeza e alegria hoje uma reunião com a nossa Keila, nosso funcionário da Câmara. Ela foi ali e me disse: vereador, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Pedindo, está se exonerando aqui na Câmara. Eu fico muito feliz. Uma menina assim, ó, um doce de pessoa, uma grande profissional. Mas Deus é muito bom. A Keila passou por um grande problema de saúde, voltou, uma grande profissional, e ela fez um concurso para o Banrisul e foi chamada hoje, ganhando mais ou menos o dobro que ela ganha aqui na Câmara. Então, para nós é muito bom. Vai ser difícil, eu falei, Keila, nós não temos tempo hábil para abrir uma seletiva, mas eu também vou ter que falar com a assessoria jurídica, vou falar com o promotor, que eu não posso, é um direito dela, né, de se exonerar. Então, que Deus abençoe a Keila, que ela tenha isso, que Deus abençoe sempre ela. Também eu quero fazer um agradecimento especial. Quando eu falei aqui do PTB, recebi uma mensagem que ele estava ouvindo, meu grande amigo, parceiro, irmão Simeão. O Simeão foi a primeira pessoa que fez o contato do PTB com o saudoso Eliseu Santos. Deputado Eliseu Santos, o Simeão fez o contato e iniciamos o PTB. Então, quero mandar um grande abraço, agradecer ao Simeão pela parceria. E também quero informar os ouvintes que muitos procuram aqui a assessora do PTB, a Camila Brum. A Camila também foi exonerada na quinta-feira. A Camila vai seguir também os passos dela. Quero agradecer o trabalho da Camila, da família, do Formiga, da mãe dela, do esposo. Sempre apoiaram, assim, ó, não tiveram nunca uma dificuldade de dizer, ó, Camila, vai para a Câmara, vamos te buscar. Camila, errar é humano, né? Então, com certeza, eu tive erros com você, como com tantos outros aqui na Câmara. Mas tenho certeza, Camila, se eu errei contigo, foi tentando acertar. Agradeço, tenho certeza do trabalho que tu fez. Camila me emocionou muito a mensagem que ela me mandou, uma cartinha. Vou postar amanhã no Face. Não sou tudo isso que ela botou ali, mas tento ser. Então, agradeço do coração. É, a Camila é uma das pessoas que vai continuar a caminhada junto com o PDT, vereador Gilmar. Com certeza amanhã vai se filiar com nós e tenho certeza que ela está vindo junto com a família para somar com nós. E o senhor sabe muito bem o grande trabalho da Camila. Ela trabalha trabalhando para o PTB nessa casa. Ela fazia um trabalho paralelo junto com o vereador Gilmar. O senhor sabe muito bem. E então, para dizer para as pessoas que bem em breve nós vamos ter uma assessoria aqui nessa casa do PDT. Nós estamos em tratativas aí. É um compro para mim, vereador Gilmar, a briga, que é um direito desse vereador, quando ir mudar de partido, fazer alguns, como é que eu vou dizer, alguma tratativa, algumas solicitações, e é um direito de ser atendido ou não, né? E eu vou fazer um desabafo bem curto, lavar um pouquinho de roupa suja. Eu, em 22 anos, 25 anos de partido PTB, eu nunca tive um cargo, chegaram, gordo, tu foi o vereador mais votado, tu tem direito a um cargo, nunca, a não ser a assessoria da Câmara que eu segurei até hoje. Então, mas é a vida que segue, que abençoe cada um dos colegas, dos amigos, que agora vão tomar rumo diferente. O Alex foi para um partido, o Wagner foi para outro, o Jorge foi para outro, eu estou indo para outro. Mas Deus sabe o que faz e que seja ganho melhor para São Vicente. O que nós tínhamos para a noite de hoje era isso. Quero dizer a todos uma boa semana com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.